Bom dia, igreja. Bom dia para você que está em casa assistindo a esse culto. É a primeira vez que estou aqui online e ao mesmo tempo presencial, uma experiência diferente. A gente tem vivido aí em nossos PGs, né, esse momento de comunhão online. E é diferente a dimensão aqui. Eu estou olhando aqui, né, o que nós temos aqui disponível e tem bastante coisa bacana. Então, espero que hoje, nessa missão que eu tenho de falar sobre justificação, que o Espírito Santo possa aí me usar como instrumentos para poder mandar passar essa mensagem para vocês. Bem, vamos começar então o nosso estudo, primeiro entendendo o contexto, entendendo em que momento da história nós estamos, tá? Como mostra esse slide, né, que a gente tem uma representação da imagem que seria Paulo, né? A gente tem esse homem elegido por Deus, levantado por Deus, com um grande objetivo, que era expor o evangelho na Itália, ao povo de Roma, que naquela época era uma das maiores concentrações de judeus que nós tínhamos. E só para vocês entenderem, tá? Então, quando a gente fala de evangelho, a gente está falando da salvação, a gente está falando da oportunidade que nós temos de, depois que passarmos, né, dessa vida aqui na Terra, a gente poder viver eternamente ao lado do Rei, ao lado de Deus. E só que tem um abismo, né? Para que isso ocorra, e as escrituras nos dizem lá em Gênesis, através de Adão, o mal, a morte, ela entrou no mundo. E esse abismo é causado por conta disso. Só que Deus, ele manda seu filho unigênito para cumprir uma obra perfeita. Ele foi 100% homem, 100% santo. E ele perfeitamente cumpriu a ordem do Pai. E por conta da morte dele na cruz, hoje nós temos essa reconciliação com Deus. E a partir do momento que você crê, a partir do momento que a sua fé ela é elevada a isso, Deus, ele te alcança. Deus, ele te alcança. E a partir daí, você é justificado pela fé. E uma vez justificado pela fé, aqui nessa terra, a gente vai poder aproveitar todos os benefícios que a justificação ela nos dá. Em grande resumo, o evangelho que Paulo está levando para o povo de Roma, ele se resume dessa forma. E o meu objetivo aqui nessa manhã é passar para vocês como que ele leva essa questão da justificação, como ele explica essa questão da justificação para os judeus. Lembrando que nesse momento aqui do estudo, né, nós vamos estudar hoje o capítulo 5 em diante, alguns textos aqui que eu separei, mas Paulo, até essa altura do campeonato, ele já deixou claro para o povo judeu que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que independente se você é judeu ou não, se você é gentil, todos pecaram, todos estão no mesmo nível. E todos têm uma única esperança. E essa esperança ela está em Jesus Cristo. Tá? Então a gente vai entender hoje como que Paulo ele tenta passar através dessa carta, que é a carta aos Romanos, como que ele tenta passar essa verdade. E não vai ser um trabalho fácil, não foi um trabalho fácil, até porque os judeus eles tinham muitas dúvidas levantadas, né, contra Paulo, até porque ele não era judeu genuíno. Ele era um 13º apóstolo, só que ele não tinha andado com os 12. Ele não era de Jerusalém e havia tido uma educação grega. E uma outra coisa que deixava os judeus com o pé atrás: Paulo, ele vinha falando de uma verdade que ia contra aos ensinamentos de Moisés, né? Ele confrontava de frente, isso a gente vai ver hoje também, referente à circuncisão, à lei. Então, a gente vai entender hoje como que esse evangelho carregado de amor que Paulo leva para o povo de Roma explica a justificação e como que isso acontece na vida de quem crê, na vida de quem tem uma fé salvadora. Ok? Vamos avançar aqui. Então, eu separei dois textos. E eu vou dividir aqui o nosso estudo, a nossa reflexão de hoje em duas partes, tá? Então, a primeira parte, com base na carta escrita por Paulo, inspirada por Deus, a gente vai entender como a justificação começou. E para isso, a gente vai ler de Romanos, capítulo 4, do versículo 1 ao 17, lado A. E aí, na segunda parte do nosso estudo de hoje, a gente vai entender o que que a justificação ela propicia. E aí, a gente vai ler em Romanos, capítulo 5, do versículo de 1 a 5. Tá, então, esses são os nossos textos base de hoje, para a gente entender esse desafio, né, de Paulo. Ele lembra que ele está escrevendo uma carta, ele não está lá. Ele está escrevendo uma carta e ele está preparando, através dessa carta, a sua ida, a sua chegada em Roma para poder levar o verdadeiro evangelho para os judeus que estão lá. Ok? Então, começando aqui, antes da gente entrar no texto, vamos primeiro aqui reforçar o que é justificação. E, principalmente, o que é justificação pela fé. Tá? Eu separei aqui 4 grandes pontos para que fique claro para a gente que talvez, e que não reste dúvidas sobre o que é a justificação pela fé. Então, primeiro aqui, ó, a justificação pela fé significa um ato jurídico, né, da parte de Deus em que ele declara como justos homens injustos. É muito louco pensar isso, né? Que Deus ele justifica o injusto. Mas sabe por que, que isso ocorre? A causa disso é simplesmente pelos méritos, não o meu mérito, não o seu mérito que está me assistindo e que vocês que estão aqui, mas é pelo mérito de Jesus Cristo. A gente não tem mérito nenhum nisso. A gente é injusto, mas por conta de um único justo, hoje a gente tem a possibilidade de ser justificado por Deus. A justificação é um ponto do processo lógico da salvação. Então, como eu comentei, a partir do momento que você crê que a sua fé ela está voltada para Jesus Cristo, para tudo aquilo que ele fez por nós, esse é o processo. Ali está sendo carimbado um selo aonde você passa a ser justificado. Deus te alcança, cara, nesse momento. E ali no terceiro ponto, a justificação ela é imputada em nossa conta de uma justiça que não é nossa. Essa justiça ela é baseada 100% na obediência de Jesus Cristo. Quem é a gente para querer, pelas nossas obras, alcançar a justificação com as nossas próprias forças? Isso aí já foi feito na cruz pelo Filho. E a partir daí, é anulado, é cancelado todo o nosso passado. E a partir daí a gente começa a viver um processo dentro dessa justificação. E essa justificação é concedida pela graça. Tá? E aí um ponto importante, que a fé, ela é a fé ela não é a base, mas ela é o meio dessa nossa justificação. E eu quero destacar para vocês um ponto importante. Uma vez justificado, você não é desjustificado. Isso não sai, não é retirado. Aqui não tem VAR, né? Quem gosta de futebol, o juiz vai lá e apita. E sei lá, é um pênalti, ele vai lá e apita... E o cara vai e cobra esse pênalti. Só que com o VAR, se de repente não foi pênalti, ele volta. Só que na justificação, não tem volta, cara. Uma vez que você é justificado para sempre. E esse é o ensinamento que Paulo ele leva ao povo judeu nesse momento, nesse estudo que nós vamos fazer aqui hoje. Né? Então entenda, uma vez justificado, uma vez que Deus te alcança, através de uma fé verdadeira, através de uma fé transformadora, isso aí não acaba, cara. Isso aí não acaba. E a partir daí você começa um processo de santificação na sua caminhada. Amém? Então vamos lá. Eu estou estudando Romanos e me encanta como Deus, né, utiliza a vida de Paulo e como ele é astuto na sua escrita, da forma como ele vai ensinando aquele povo. Né? Então, olha para você ter uma ideia. Nesse momento... Em que o judeu está lendo essa carta, Paulo ele fez uma grande afirmação, né, da justificação, que ela é pela fé em Cristo somente. Somente. É uma fé que exclui qualquer tipo de vanglória e ela confirma a lei. Quando eu falo de vanglória, é eu não ficar me orgulhando pelas minhas obras, pelos meus atos, porque não são as minhas obras que vão me fazer ser justificado. Como a gente falou. Isso aí é pela uma obra perfeita que já foi feita por Jesus Cristo. E agora, olha só que interessante. Então, os judeus já sabem que eles estão condenados, independente se são judeus ou não, assim como os gentios, aqueles que ignoram a revelação de Deus por meio da natureza, por meio de tudo que acontece, eles já sabem que existe um único caminho e esse caminho está em Jesus Cristo. Mas mesmo assim, Paulo ele olha para aquele povo e fala... Tá bom, então vamos lá. Deixa eu pegar então a referência que vocês possuem. E quem são essas referências? Abraão, o pai dos judeus, e Davi, o maior rei dos judeus. E é com quem concordaria o pai fundador da nação e o seu modelo de rei. Esse é o ponto. Um ponto interessante que Paulo ele traz para justamente falar assim, olha, aquelas figuras que vocês possuem como referência na história do seu povo, olha só como que a justificação alcançou eles, para vocês verem que contradiz tudo aquilo que até então vocês estavam seguros e guardando embaixo dos braços, que era a lei, a circuncisão e o fato de ser um povo escolhido por Deus. Aqui está o texto. Eu trouxe ele dessa forma, imenso aqui. Esse é o texto que nós vamos ler. Mas é só para vocês entenderem que Paulo ele divide essa parte aqui do texto, do versículo 1 ao versículo 17 lá do A, do capítulo 4, em duas partes de raciocínio. A primeira parte, ele fala justamente dessa fé salvadora que a gente acabou de comentar. E aí, na segunda parte, ele vai confrontar e vai explicar referente à salvação, como que Abraão, principalmente, alcançou a salvação e como que ele encara essa questão da circuncisão e da lei nesse processo. Tá? Então, vamos por partes, a gente vai lendo trechos por trechos aqui dos versículos para que a gente possa entender e absorver melhor essa ideia que Paulo está tentando explicar para os judeus. Então, pegando aqui do versículo 1 ao 3, a palavra de Deus diz: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, vamos prestar atenção nas palavras. Eu venho estudando principalmente textos assim, de forma expositiva e eu começo a perceber que as palavras elas possuem um significado muito importante. Às vezes, se a gente lê rápido, às vezes a gente acaba não entendendo o contexto, né, do que a Escritura está tentando dizer para a gente. E aqui é um ponto importante. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Para entender qual é a referência que Paulo está fazendo nesse momento em que ele escreve esse trecho, a gente precisa ir lá em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 a 3, para a gente entender em que momento que Abraão ele recebe ali uma promessa de Deus, em que momento que ele obedece, em que momento que ele crê naquilo que Deus está prometendo para ele. Então, a palavra de Deus diz em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e de ti abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí, emendando aqui em Gênesis 15, no versículo 16, a palavra de Deus diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Imputado, ele está recebendo, isso está sendo colocado. Se a gente pegar aqui no termo contábil, atribuir, né, imputar e atribuir é a mesma coisa, é algo que confere um status que até então era inexistente. Então, a partir daquele momento, é imputado, ou seja, deixa aquele status antigo que Abraão tinha, ele passa a ter um novo status, um status de justificação pelo fato dele ter crido e pelo fato dele ter seguido com fé essas promessas. Não é só pela obediência, mas ele creu. Ele creu naquela promessa que Deus havia feito para ele. E aí a gente avança aqui para o versículo do 4 ao 5, onde a palavra de Deus... E aí Paulo ele dá mais uma orientação, mais um ensinamento para aquele povo judeu. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, e sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui um ponto muito importante desse trecho que a gente está lendo, porque talvez ele seja um dos maiores enganos que às vezes a gente aplica na nossa vida, uma vez que a gente conhece talvez ainda não tão aprofundado o Evangelho, mas a gente acaba imaginando que a nossa salvação, que toda a conquista que a gente tem na caminhada com Cristo é pelas nossas obras, né? É por aquilo que a gente faz. A gente vai amadurecendo na fé, a gente vai aprendendo, e aqui é o que Paulo está tentando explicar para aquele povo, que 4 pontos. A pessoa salva, ela não trabalha. Entenda o trabalho aqui, que não é o trabalho de ganhar seu pão de cada dia, tá? O não trabalho aqui é que, assim, as obras, a perfeição da obra, ela já foi feita. Ela já foi feita por Jesus Cristo. Pelas suas obras, pela sua imperfeição, assim como Adão, você nunca teria conseguido. Mas o meu filho, Deus falando, o meu filho, ele já conseguiu. Então, a justificação, cara, não é pelas suas forças. É pelo que o meu filho fez. Ele te garante essa salvação. E aí, Paulo, e aí mais uma afirmação aqui, um segundo ponto. A pessoa salva, confia em Deus e não em seus esforços, e não em suas obras, e não em seu trabalho. A gente é automático, é consequência. A partir do momento que você é justificado, a partir do momento que a sua fé ela está inserida em um contexto que é a vinda de Cristo e o que ele fez por nós, cara, você fazer obras, você atuar dentro dos planos de Deus, isso é consequência daquilo que são benefícios que a justificação traz para as nossas vidas. Entenda isso. Inverte. Se o seu pensamento está em obras, inverte isso, porque isso é consequência da justificação. A fé salvadora é uma transferência de confiança. Sai de qualquer coisa que você tenha e vai para Deus. Está entendendo? Se você tem fé no seu trabalho, na sua família, em pessoas, a partir do momento que você é justificado, a partir do momento que você entende, cara, a sua fé é canalizada e vai para onde deve ir. Vai para onde interessa. E isso é libertador. A fé é ver com consciência onde está a sua fé. E a partir do momento que você entende isso, que você gera essa transferência de confiança, cara, é uma libertação gloriosa. É isso que o Evangelho causa nas nossas vidas. Quando você entende o verdadeiro Evangelho, você fica leve, porque você passa a entender que, cara, o trabalho ele já foi feito. O trabalho pesado, o trabalho vingadouro mesmo, ele já foi feito pelo Filho de Deus. E eu creio nisso. E a justificação que isso me proporciona, a partir de agora eu vou colher os frutos. Avançando aqui no texto, no versículo 6, do versículo 6 ao 8, a palavra de Deus diz que... E aí aqui é um ponto legal. Paulo, ele fala, né, então aqui de Abraão, coloca alguns pontos, e aí ele vai citar aqui agora Davi. E olha só que mensagem interessante que ele coloca aqui nesse trecho. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E aqui, Paulo está pegando uma referência lá do Salmo 32, onde Davi ele escreve essas palavras. E olha que libertador isso, cara. Conhecer a bênção da justiça, isso que a gente está estudando aqui hoje, entender o que é a justificação, né, que ela é atribuída, é a única maneira da gente ser libertado. E aí, a partir daí, a gente começa a enxergar a nós mesmos de verdade. É como se a gente estivesse tirando uma parte blindada do nosso ser, da nossa vida, onde a gente escondia de nós mesmos aquilo que não agradava a Deus, e a gente passa a olhar para dentro. A gente não passa a não julgar, mas olhar para dentro e a trabalhar de dentro para fora aquilo que de fato vai agradar a Deus nesse processo. E aí... Aqui é um texto que aí entrou naquela segunda parte que eu comentei. É um texto que, por si só, ele já explica o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, que é a parte em que Paulo ele coloca o povo judeu para pensar. Cara, se você acha que a circuncisão te garante alguma coisa, por vocês terem sido um povo escolhido, que as leis imputadas aqui, e o fato de vocês dominarem, né, todas as leis de cabo a rabo, se isso garante alguma coisa para vocês, então presta atenção nesse comparativo aqui que eu vou fazer, isso Paulo, né, eu imagino ele pensando, presta atenção nesse comparativo e vejam se faz sentido, uma vez que o Abraão, pai da fé, como ele alcançou a justificação, se ainda faz sentido vocês continuarem pensando dessa forma. Então, olha só, o que, que o texto de Romanos 4, do versículo 9 ao 17, ele nos propõe a refletir nesse momento, e é a intenção que Paulo tem quando ele escreve isso para os judeus. Vem, judeus e os gentios também, todo o povo que está em Roma. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os circuncisos? E aí tem que ler com calma, cara, porque se a gente ler rápido, às vezes a gente não percebe que ele está ali colocando uma pulguinha ali atrás da orelha ali de quem está lendo, né? Porque ele já começa a fazer um check aqui, ó. Vem, pois, esta bem-aventurança é o quê? A justificação. É exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Pensa aí, nisso que a gente acabou de ler, em tudo isso que a gente acabou de refletir. E aí ele continua. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como pois lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou incircunciso? Ou seja, quando ele recebeu a justificação, como a gente acabou de ver, que foi pela fé, que foi porque ele creu, ele ainda não era circuncidado. Então, Paulo está justamente colocando esse contraponto aqui naquilo que o povo acreditava até então. E aí ele continua. Não no regime da circuncisão, e sim quando é circunciso. Ok. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então aqui ele deixa muito claro, cara, a justificação lá veio antes, isso é histórico, e a circuncisão ela é uma marca, ela é uma referência para que todos lembrassem de como que esse homem, né, ele, pela fé que ele teve, e por isso desse codinome Pai da Fé, do porquê que ele foi salvo. E aí o texto continua. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão, não há arrependimento. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu. Fé é igual a confiar na promessa salvadora de Deus, né? E foi o que Abraão ele alcançou, né? Então não foi por conta da circuncisão, não foi por conta da lei. Até porque a lei ela foi escrita 500 anos depois. Então aqui nesse texto fica muito claro, fica muito evidente que quando Paulo escreve isso, e para quem ali em Roma está lendo, de fato eles entendem que tudo aquilo que até então eles tinham como muletas, muitas das vezes, porque existia uma imoralidade muito grande, né, dentro daquele povo, eles entendiam a lei, mas eles não a praticavam, né? Então aqui é de fato um confronto muito forte para que aquele povo ele entenda que é pela fé. E não pela obra, não porque vocês possuem esses privilégios que até então esse povo ele continha. E aí, um grande resumo aqui que a gente pode trazer, né, ao utilizar essas duas figuras históricas, né, ao convocar Abraão e Davi como testemunhas para sua tese, Paulo provou que a justificação pela fé começou antes da circuncisão e antes da lei. Que ela foi, continuou sendo e deve ser sempre uma justiça atribuída àqueles com fé salvadora. E eu quero trazer para vocês duas frases que, ao pensar em Abraão e ao pensar em Davi, que faça sentido na vida de vocês, quando a gente pensa em justificação, quando a gente entende que não é pelas nossas obras, quando a gente percebe o poder que a justificação ela tem e causa nas nossas vidas, nos levando à salvação. Se tivermos a fé salvadora, e aí pensando aqui, né, nessa fé salvadora que Abraão teve, né, se tivermos a fé salvadora, podemos ser verdadeiros em relação a quem? A nós mesmos. A nós mesmos. As pessoas precisam entender isso. Eu preciso, cada dia, entender isso. E eu oro e peço para que cada um de vocês também comece a entender isso, que a fé salvadora ela vai trazer benefícios, e a gente vai ver isso daqui a pouco, que faz a nossa vida ter um novo sentido, ela ganha um novo sentido. E aí, quando a gente pensa na figura de Davi, tem uma frase que faz a gente refletir, que é: a vida de fé não é a vida perfeita, é a vida que se apega ao que Deus disse que fará. Então, às vezes você pode se lamentar aí por alguma coisa que você está passando nesse momento, as dificuldades, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. É assim, cara, não vai ser perfeito mesmo, mas se apega àquilo que Deus prometeu para nossas vidas. Amém? E aí, eu avanço então para a segunda parte aqui do nosso estudo, que vai falar sobre o que a justificação ela propicia, onde a gente vai aqui abordar o Romanos capítulo 5, do versículo de 1 a 5. E antes de entrar no texto, imagina o seguinte, nesse momento aqui, os judeus, eles, sei lá, eu fico pensando, né, quem está lendo ali a carta, o evangelho, eles devem estar pensando: beleza, então eu entendi, né, referente à queda, que nós todos estamos condenados, que existe um único caminho, esse caminho é Jesus Cristo, é a fé, é a salvadora, é a confiança, é eu crer que ele fez isso por mim. Só que, beleza, e agora? O que acontece no presente? Quais são os benefícios? O que muda na minha vida uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu sou justificado pelo Espírito de Deus? E aí que entra esse slide que a gente colocou aqui, que é a diferença que a justificação ela faz. E aí eu trouxe aqui cinco grandes pontos para a gente poder refletir. Um primeiro ponto é a identidade que passamos a ter a partir do momento que a gente é justificado. Eu lembro que o Henrique ele deu um estudo para a gente no nosso PG, e depois ele veio a dar esse estudo aqui na igreja, onde ele usou aquele desenho do Soul, que falava sobre propósito. É aquilo, cara. A partir do momento que você é justificado, você ganha um propósito de vida. E esse propósito é levar o evangelho, assim como o Paulo fez, né? O Paulo aqui das Escrituras, né? Levar o evangelho para o máximo número de pessoas possíveis, para que não somente a minha vida seja modificada, mas que a vida dessas pessoas também possam ser modificadas, elas possam entender qual que é o privilégio e a grandeza dos benefícios que a justificação ela causa nas nossas vidas. A gente passa a não ter nenhuma covardia, né? A gente sabe e a gente reconhece que nós somos pecadores, e esses pecados eles passam a ser cobertos pelo Espírito de Deus. Mas a gente passa a entender que a gente não tem que aceitar mais viver no pecado, que a gente passa aqui a viver uma santificação, um processo de regeneração, porque ter uma fé salvadora é mudar o nosso coração, é mudar o nosso comportamento, é mudar a nossa mente, a gente começar a olhar, mirar a eternidade e a partir daí colhendo esses frutos. A gente passa a não ter nenhuma vanglória, como a gente comentou, não é pelas nossas obras. A gente começa a entender isso e parece que tudo fica leve, cara. Tudo fica leve. Começa tudo a ficar leve, porque a gente começa a viver um verdadeiro evangelho e a gente sabe que o pesado ele já foi feito. Agora é só eu falar, é só eu contar. Sai contando, cara. É muito mais leve do que o peso que Cristo levou na cruz por nós. A gente passa a ter essa plena confiança na eternidade, nessa vinda que há de vir, E assim como Paulo, a morte acaba sendo lucro, porque a gente vai ficar junto com o Pai. E a esperança, a gente passa a ter uma esperança, mesmo quando ela parece que se foi. De novo, a gente vive um tempo em que muitas das esperanças caíram por terra de muitas pessoas, porque elas estavam inseridas e empregadas em coisas que não deveriam estar empregadas. A gente vê muitas coisas acontecendo, e a gente enxerga que aonde a gente muitas das vezes depositava nossa esperança não era o lugar ideal. E a partir do momento que você é justificado, que você tem a sua salvação ali, você começa a refletir a respeito disso e você começa a ter uma caminhada sólida dentro da história. E aí, depois desse aparado da diferença que faz a justificação na nossa vida, a gente vai entrar aqui em um texto curto, né, no Romanos do capítulo 5, do 1, 20, do 1 ao 5, onde Paulo ele vai falar de três benefícios chaves, além da diferença que a justificação faz nas nossas vidas, que quando a gente olha para esse texto aqui, ele está dividido em paz com Deus, acesso a Deus e esperança em Deus. Vamos entender isso, então, lendo os versículos de forma separada, tá? Então, quando a gente pega aqui no versículo 1, olha o que a palavra de Deus diz para a gente. Justificados, pois, mediante o quê? Mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é um ponto muito importante para a gente não cometer erro na interpretação. Uma coisa é a gente falar paz de Deus, outra coisa é a gente falar paz com Deus. Quando a gente fala paz com Deus, aí a gente tem que voltar um pouquinho aqui em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 ao 19, mas daí em diante ele começa a dar vários exemplos ali pro povo, né? Tanto gentios como judeus. Mas Paulo diz de forma categórica a seguinte coisa: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E aí no texto, você vai lendo, ele continua dando uma série de exemplos, mas aqui ele está mostrando de forma muito clara que por conta da queda, por conta da condenação, a gente não tem paz com Deus. A gente, na verdade, acaba meio que guerrilhando contra Deus, porque a gente vive num mundo totalmente desconectado com aquilo que Deus planejou para a gente. Só que a partir do momento que a gente é alcançado por Deus, a gente passa a ter paz com Deus. Porque a paz de Deus é a mansidão, é a tranquilidade que a justificação nos proporciona. Então, uma grande diferença que tem nesse com e de, porque a partir do momento que a gente passa a ter essa reconciliação com Deus, a gente passa a ter paz com Ele. Ok? Então, esse é um ponto importante que ele cita nesse primeiro versículo. E aí, quando a gente avança para o segundo versículo, a gente está falando do acesso a Deus, né? Então a palavra de Deus diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Olha só que ele vai sempre pautando, ele vai sempre reforçando para que fique muito claro como que Deus nos alcança, né? E esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então o relacionamento com Deus, ele é por meio de Jesus Cristo. E vamos entender aqui três tempos verbais dentro desse contexto que Paulo está levando para esse povo e para a gente hoje na atualidade. Quando a gente pensa em passado, a gente está pensando, e a gente tem que lembrar disso, a gente está falando de Jesus Cristo. Por meio dele, a gente foi liberto. Quando a gente pensa numa visão futura, a gente está pensando aqui que um dia a gente vai experimentar a liberdade de viver na presença plena e impressionante de Deus na eternidade. E o presente? Cara, o presente, a gente foi liberto. E agora a gente tem que desfrutar, a gente tem que aproveitar desse relacionamento com Deus, dessa porta que foi aberta por meio do seu Filho. Amém? E aí, chegando já aqui na nossa reta final, a esperança, que é o que Paulo deposita aqui nesses versículos de no versículo 3, onde a palavra de Deus ela diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Cara, esse versículo aqui é muito bacana porque a gente já estudou no nosso PG, né, referente à dor, ao sofrimento, e fica evidente que isso nos fortalece grandemente a partir do momento que você já tem essa justificação declarada, que você já entendeu isso, que Deus, após ele te alcançar, você começa a entender que talvez eu não fosse o Ronaldo que eu sou hoje, talvez você que está assistindo, vocês que estão aqui não seriam as pessoas que vocês são hoje se vocês não tivessem passado por uma tribulação. E aí, com a soma da fé salvadora que vocês já possuem, vocês entendem quão importante foi ter passado por tudo isso para vocês serem quem vocês são hoje. Ou para que vocês possam entender que vocês estão dentro desse processo, por mais dolorido que às vezes seja. E olha só que interessante que aí Paulo ele traz para aquele povo, para quem está lendo, né? Se Deus ele foi capaz de nos salvar, de ter essa atitude de dar o seu filho para nos salvar, mesmo quando a gente era hostil a ele, quando a gente estava nas trevas, imagina agora que você já foi justificado, que você já foi alcançado por ele. Ele não vai te abandonar, cara. Ele não vai te abandonar. Amém? E aí, depois de tudo isso, o maior sinal que nós podemos ter para demonstrar tudo isso que a gente acabou de estudar aqui é o regozijo, é a alegria de poder viver na paz de Deus, de poder ter essa salvação declarada nas nossas vidas. E aqui eu coloquei, para encerrar, alguns sinais dessa alegria, desse regozijo que a gente tem e que a gente precisa exalar, que a gente precisa levar para outras pessoas e para aqueles que nos amam, para aqueles que nos rodeiam. Eu poderia citar aqui um primeiro, que quando você um dos sinais é que quando você descobre em si alguma nova e surpreendente falha de caráter. Isso, cara, você tem que se alegrar. Porque a partir do momento que você consegue você mesmo fazer um scanner na sua vida, imagina um scannerzinho aqui, ó, você mesmo fazendo, e quando você descobre uma falha no seu caráter, você tem a condição, por meio do Evangelho, de corrigir isso. Olha que incrível, olha que poder incrível que Deus ele tem e nos concede de fazer um auto-scanner. E a partir daí a gente começar a refletir e corrigir falhas e atitudes que talvez não agradem a Deus. Um outro ponto, você só pensa no passado como passado mesmo, passou. A depressão, cara, muitas das vezes é o excesso do passado, né? E a partir do momento que a gente começa a enxergar o passado como passado mesmo, a gente tem mais atenção presente e começa a enxergar melhor o nosso futuro. E sua mente, ela tem profunda satisfação pela fé. Ou seja, cara, você tem vontade de falar de Deus o tempo inteiro. Você quer falar de Deus e isso é uma coisa que te alimenta cada vez mais e te traz satisfação de poder falar. E a partir do momento, e na verdade o que você quer falar é o que você está sentindo. É de falar tudo isso aqui que a gente viu hoje, né? Então, é um grande sinal de alegria e uma honra e um orgulho poder falar de Deus para pessoas que talvez ainda não o conheçam da forma como deveriam. Quando a sua consciência o acusa, o indaga, é quando você pensa em, como a gente diz, né, no nosso PG, porque é um lado mais informal, quando você pensa em ramelar, sua consciência já vai lá e pô, dá um peteleco na sua cabeça e fala: cara, olha o que você está fazendo. Se liga. É porque você está sozinho aqui que você vai dar uma dessas, sabe? Pensa, cara, olha o que você tem de benefício, olha o que, que a santificação, o que, que a justificação está te proporcionando. Você vai abrir mão, você vai estragar tudo isso, sabe? Acorda, acorda para uma vida, acorda para o futuro que te espera, né? Então, a gente tem essa alegria, esse sinal de alegria que faz a gente caminhar. E a penúltima aqui, né? Diante da crítica, você não protesta. Pelo contrário, você passa a entender que você de fato é um pecador e que você pode errar. Você vai errar, cara. A gente é pecador. Essa é a nossa origem, a gente vai errar. Só que aí, com regozijo, cara... Ó, cada um... Vejo pessoas se cutucando aqui. Mas o importante é que você tenha essa consciência. E esse é o sinal. E a partir daí você começa a trabalhar em ser uma pessoa melhor que agrada a Deus. E por último, em face da morte, você a enfrenta. Assim como Paulo enfrentou. A morte, ela deixa de ser o fim e você começa a enxergar ela como um grande recomeço ao lado do rei. Amém, pessoal? Esse era o estudo de hoje. Eu espero que... A gente, quando escuta um estudo, a gente, talvez, naquela hora... Não faz a digestão daquilo de forma rápida, mas que vocês possam refletir aí durante a semana de vocês e que vocês possam pensar, assim como Paulo, como que esse evangelho ele de fato impacta no seu dia a dia e de que forma você pode impactar a vida de outras pessoas. E comecem a dar valor ao que importa, façam jus à santificação recebida, sabe? Foquem nisso, trabalhem nisso, colham esses benefícios, aproveitem esses benefícios, porque logo mais a gente vai estar junto com o Pai. Amém?